Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Mind Type Podcast. Essa semana nós temos um convidado especial aqui para tratar do tema veganismo, vegetarianismo. A gente vai discorrer sobre todos esses assuntos aqui. Primeiro eu vou falar dos meus amigos de sempre aqui. Como é que você tá, Matheus? Tudo bem por aí?
Salve, salve, galera! Por aqui tá tudo ótimo e eu tô bem ansioso pro programa de hoje, cara.
Mesmo você aí que é um fanático do bacon, tá ansioso pro programa de hoje, Matheus? Quem sabe, de repente, mudar umas ideias aí e tal?
Ah, com certeza, né, cara? Porque eu acho que o que evolui o ser humano é a discussão, né? Então, justamente por eu ser um fanático pelo bacon, que eu tô ansioso por isso, pra ver se essa conversa pode me trazer algum tipo de crescimento, né, cara? Pode ser muito interessante. Aí eu tô achando que vai ser uma coisa muito bacana.
Então, concordo com você. Achei bonitas as palavras, hein? E você, Rafa, tudo bem por aí? Você tá mais tranquilo com o programa? Já tem mais conhecimento do assunto?
Não posso falar que eu tenho conhecimento, né? Mas eu acho que eu vou aprender muito e, sei lá, talvez confirmar alguns pensamentos que eu tenho aí a favor do veganismo e vegetarianismo. Mas tô bem animado.
Tem costume de ter comida vegetariana, vegana na sua casa aí, Rafa, ou não?
Claramente, minha mãe é vegetariana e eu tento comer o mínimo de proteína animal possível, mesmo sem ser vegetariano.
Então vamos apresentar o nosso convidado, Vitor, do canal Vegano Vitor, do podcast da Hora do Abacate. Faz seu jabá e pessoal te conhecer.
Fala aí, galera, muito massa vocês estarem me recebendo aqui, tô muito, muito feliz mesmo. Eu acho que, como já falaram, o diálogo é sempre muito, muito importante, então tô muito feliz de vocês estarem abertos pro diálogo. E tô aqui, tô um pouco nervoso ainda com a quantidade de perguntas que vão vir, mas tô muito animado também pra ensinar e pra aprender também. A gente sempre aprende, né, independente de toda discussão a gente pode tirar um aprendizado, e eu tô muito feliz com isso. Eu me chamo Vitor, na internet sou mais conhecido como Vegano Vitor, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um podcast que chama Hora do Abacate. Eu sou companheiro da Bárbara Miranda, que também tem um podcast que fala de veganismo e feminismo, que chama Outras Mamas Podcast. Eu também faço, um dos meus principais trabalhos é um ativismo de rua. Eu vou para as ruas, principalmente na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e converso com as pessoas que querem conversar sobre veganismo, sobre especismo, sobre exploração animal, de uma forma geral. E é isso aí. Se quiser conhecer meu trabalho, procura Vegano Vitor em todas as mídias que eu tô por aí.
Bom, pra gente começar, por que que você virou vegano? Por que que você tomou essa decisão? Você sempre foi vegano? Você é um vegano recente? Por quê?
Então, essa história dá pra passar uma hora também conversando sobre isso, mas basicamente, hoje em dia eu consigo dizer que eu virei vegano porque eu não consigo contribuir mais pro sofrimento, pra exploração animal da forma que ela existe hoje, né? Então, eu tenho... Desde pequeno, eu tive vários contatos com algumas situações de exploração animal que me deixaram muito triste. Eu vi um porco sendo morto quando eu era muito novo e eu só conseguia chorar, sabe? Eu já matei um pombo uma vez que, pra mim, sei lá, na época eu entendi como uma necessidade, já que ele tava, assim, podia causar um mal, uma doença na minha casa. E eu matei esse pombo e eu me senti muito, muito mal com isso, sabe? Então foram somando-se várias coisinhas que contribuíram pra eu chegar onde eu tô hoje. Eu não sou vegano há muitos anos, tem menos de 3 anos que eu sou vegano, e antes um pouco de me tornar vegano, acho que uns 3 anos antes de me tornar vegano, eu comecei a estudar com mais afinco sobre essas questões, né? Então eu comecei a ver documentário, comecei a ler sobre isso, comecei a ler sobre a indústria da carne, comecei a ler sobre as diferentes formas de exploração animal, que não estão só na alimentação, né, mas em testes, em estimação, em vestuário, entretenimento. E chegou um momento que pra mim foi muito difícil não ser vegano. Chegou um momento que eu falei, cara, se eu quero agir de acordo com os meus valores, eu tenho que parar de contribuir pra toda essa exploração que tá acontecendo, né? E aí foi do dia pra noite mesmo, assim, eu resolvi que eu ia comer sushi numa noite, ia ser tipo meio que minha despedida, que eu gostava muito, muito de sushi. Comi sushi nessa noite, comi no rodízio, e no dia seguinte eu tava vegano.
Radical. Pô, mesmo, bacana. Essa mudança.
Foi muito tipo, a partir de hoje é assim e ponto.
mas demorou um bocado, né? Nesse tempo todo de pesquisa, né? tipo, eu fiz algumas experiências, passei tipo um mês vegano, passei um mês vegetariano, fiquei fazendo várias experiências assim, até que eu realmente falei, não, daqui pra frente não dá mais.
Eu achei interessante que a última refeição foi um rodízio, assim, cara, achei... Sei lá, não sei como... Eu acho que é uma coisa que você curtia muito, assim, né? De repente alguém ia pensar, ah, vou na churrascaria e tal, você foi no rodízio.
É, fui no rodízio sushi, porque era a coisa que eu mais gostava e eu achei que ia ser a coisa que eu mais ia sentir falta. E ao mesmo tempo eu já tava meio que... Eu não conseguiria ir no rodízio de carne, sacou? Porque eu já tava achando aquilo meio... Não vou dizer hostil, mas...
É muito visceral, assim, tal. Acho que a carne é mais forte, assim, mais primitiva nesse sentido, talvez.
Tava meio obsceno, assim, em algum sentido, sabe? E o sushi eu ainda conseguia lidar de uma certa forma.
É, cara, o que eu queria te perguntar é que você comentou que você costuma fazer bastante ativismo de rua, né? E isso casou bastante com uma pergunta que eu já queria fazer pra você. É que o quão prejudicial você acha que é pro movimento vegano alguns protestos, vamos dizer assim, ultra-agressivos, né, que existem por aí, como, sem querer citar muitos nomes, mas só como exemplo, como o pessoal do PETA faz, né, que eles saem por aí e, tipo, param em frente de açougue, não deixam a gente entrar em açougue, e eles acabam fazendo umas coisas que são, na minha opinião, vão um pouco do limite, né. Eu acho que você tem a discussão saudável e você tem aquela coisa que já parte para um lado mais agressivo da coisa que pode causar uma reação negativa. Qual que é a sua opinião sobre isso?
É, a PETA é uma organização gigantesca, uma das mais antigas, se não for... Não é a mais antiga de veganismo, mas é com certeza a mais antiga de ativismo. É uma organização gigantesca que faz um trabalho, tipo, muito variado. Faz todo tipo de trabalho. Esse é um deles, e existem outras organizações que fazem coisas parecidas também. Eu acho que é o seguinte, existem muitas estratégias diferentes que podem ser usadas para abordar essa questão. E eu acho que todas as estratégias que não envolvam violência física são válidas, porque não é só um jeito de falar que vai convencer todo mundo. Então, várias formas de falar vão convencer pessoas diferentes. E acaba que, por exemplo, uma pessoa que, se eu conversar na rua, ela vai, sei lá, ela não vai dar a mínima do que eu tô falando, talvez ela preste mais atenção, talvez ela dê mais atenção para essa causa vendo uma coisa um pouco mais, entre aspas, radical, como você mencionou antes. Eu diria que se essa manifestação não está prejudicando alguém fisicamente, não está machucando ninguém, eu não vejo como uma coisa ruim. É claro que a gente vai analisar caso a caso, né? Mas de uma forma muito geral, eu não vejo como uma coisa ruim. Eu vejo como uma coisa que traz discussão, né? A gente está falando sobre essa manifestação da PETA, né? A gente não está falando agora sobre a minha conversa que eu tenho na rua. Então, de alguma forma, isso está atraindo atenção para o tema. E de alguma forma, isso eu acho que pode sim ser positivo.
Eu acho que você quis colocar que são muito plurais, assim, né? Os veganos, as pessoas, então, são maneiras de tratar diferente do assunto e o assunto acaba abordando as pessoas de maneiras diferentes. Então, se for por um bem geral, por um convencimento mais produtivo, vale a pena. Então, é isso que você quis dizer.
Eu acho que pode valer a pena, eu não quero ser generalista e falar, não, ó, tudo que é a partir dessa linha tá errado, e nem falar que tudo a partir dessa linha eu concordo, né? Eu quero, assim, eu posso dar minha opinião pessoal com base em manifestações específicas, mas de uma forma geral, eu acho que na maioria dos casos é assim, positivo.
É o fato de propor a discussão, né? Isso que é o mais importante, eu super concordo com isso.
Sim, então a gente já entrou nessa pluralidade aí de situações, né, de pessoas. Eu queria colocar assim, eu acho que o movimento vegano, principalmente, ele é muito associado com um tipo de pessoa. Então, ele, além de ser uma alimentação, ele tem todo um pacote que ele carrega junto. Então, a palavra que eu não queria usar essa palavra, mas eu acho que todo vegano é meio associado com hippie, com naturalismo, natureza, sei lá, etc. Então, esse tipo de pessoa, eu acho que acaba se tornando o estereótipo do movimento vegano e acaba afastando muitas pessoas, né, que poderiam se aproximar da causa pelo simples fato de que elas acham que tem que ser assim para ser vegano. Então, o jeito que eu penso, o movimento tem que ser mais plural, tem que abranger o maior número de pessoas, independente de pensamentos diferentes, correto? Então, como é que a gente pode fazer para o veganismo ser mais vendável, ele aparecer em maior número de casas, ele estar mais presente na vida das pessoas? Porque para não ter que vender esse pacote completo, entendeu? Como é que a pessoa pode ser vegana, mas não precisar ser tudo que o movimento representa?
Pô, acho interessante essa pergunta, até porque eu não considero que eu faço parte desse estereótipo de riponga. Tipo, tem. O movimento vegano, na verdade, ele começou a ganhar muita força aqui no Brasil há uns 20 anos pelo movimento hardcore, de música hardcore. Então, existem os veganos mais antigos aqui no Brasil, eles são do hardcore. Uma galera que é, tipo, vegana há 20 anos, há 25 anos. E o hardcore tá completamente contrário, né, à ideia do riponga. Então, acho que muitas vezes a gente cria esses estereótipos, mas a gente não conhece tão bem o movimento. Então, no fim das contas, o que acontece muitas vezes, as pessoas, elas querem encontrar alguma coisa ruim, alguma coisa pejorativa no movimento para ela não ter que se envolver, sabe, para ela continuar confortável ali. A verdade é que o movimento vegano nunca foi tão plural quanto ele é hoje. Então, você tem atletas veganos, você tem ex-caçadores veganos, você tem ex-açougueiros veganos, você tem veganos de todos os tipos, tem até fisiculturistas, por exemplo, veganos, você tem veganos de todos os tipos, e é mais uma questão das pessoas conhecerem mesmo, falar assim, ah, vegan é procurar atletas veganos, fisiculturista vegano, ah, eu tenho esse estilo de vida, eu sou do hardcore, será que eu posso ser do hardcore e ser vegano? Deixa eu procurar aqui, tem alguma coisa do movimento hardcore vegano, sabe? Existe o movimento afro-vegano também, que já engloba as questões raciais e une isso com a luta pelos direitos animais. Existe o movimento feminista vegano também, como eu falei antes, no caso da minha companheira com outras mãos podcast. Existe um grupo aqui em São Paulo que chama Feminine Vegan. Então você tem, hoje em dia, uma diversidade enorme de um monte de tipos de veganos diferentes, e você com certeza não precisa se encaixar no estereótipo, entre aspas, de riponga, abraçador de árvore e amante da natureza e das cachoeiras e da meditação para ser vegano.
Eu achei muito interessante assim você colocar que começou com o movimento hardcore. Eu não sabia, eu acho que é uma surpresa para todo mundo aqui do podcast.
É, eu tenho um conhecido que estudou comigo, o cara é desse movimento há muito tempo, velho. É muito engraçado. Eu tava na escola e ele já era total desse movimento. Então, pra mim, não é muita novidade, não. Eu, na verdade, acho isso muito da hora, na verdade.
Não, eu também acho, só não sabia mesmo, fiquei surpreso aqui em saber. Eu queria dizer que a gente está pisando em ovos aqui, porque o podcast nunca tratou de um tema tão sério. Assim, já tratamos de temas sérios, mas a gente vem de 3 episódios de aulinha de cozinha aqui, e agora tratar de um tema assim até estranho aos
Olha,
ouvidos aqui.
pisando em ovos não é uma expressão legal.
Não tinha
Vou
pensado
proibir
em
falar
falar.
essa parte.
Verdade,
Não, é brincadeira
verdade. Não, mas tá
isso.
perfeito, tá perfeito.
Mas, por favor, eu não quero que vocês pisem em ovos, podem falar. Tem um dos veganos que falam de vez em quando pisando em uvas, só de zoeira,
Tá
assim. Pra...
ótimo, tá ótimo. Passa mais sem
Mas,
pisinho.
por favor, fiquem à vontade, pode falar sem medo de falar besteira. Eu não tô aqui pra julgar ninguém
Sim.
e eu quero mais é realmente criar essa discussão, então fiquem à vontade pra falar. Pode usar os termos que quiserem, eu não vou ficar ofendido aqui, da mesma forma que eu não quero que vocês fiquem ofendidos com o que eu tô falando.
Perfeito.
Pô, mas pisar em uva é bom, porque pode
Mais
dar em
vinho,
vinho,
né? É isso
né?
que eu pensei também.
Sim.
Então, eu queria, já que você tratou sobre açougueiros, inclusive, que viraram veganos, não sei se você conhece um cara, ele chama de. Bom, o nome dele não é esse, o nome dele é Burling Reed, né? E ele é um ex-vegano que virou açougueiro. E ele tem um blog que chama Ethical Butcher, e aí ele acabou, que é o açougueiro ético, né? E ele acabou escrevendo um livro a partir desse blog, que é um livro muito bom, e ele fez o caminho contrário. Ele era vegano, e aí depois ele percebeu que só inserido no sistema alimentar, do animal como alimento, né? Que ele poderia mudar alguma coisa. E aí, a partir daí, ele fazer o movimento dele e tudo mais, e ele voltou a comer carne, inclusive. O que que você acha disso? De você estar inserido para conseguir ter alguma mudança, né? E eu digo isso em conscientizar as pessoas. Por exemplo, o Dario, que é um outro chefe também, e açougueiro italiano, ele fala muito disso, de, porra, em vez de você comprar só o filé mignon. Quer dizer, o boi não é. Você não mata o boi só pelo filé mignon, você mata o boi pelo pacote completo, né? Querendo ou não. Então, por que não aproveitar outras partes e tudo mais? Que você acha disso, né? Qual a importância desse aproveitamento completo, de um cara que era vegano e volta para esse sistema para tentar mudar alguma coisa, enfim.
É, você falou de várias coisas aí, eu vou tentar separar algumas aqui para conseguir abordar cada assunto certinho. Sobre estar inserido no sistema para mudar ele, eu acho que isso é muito válido, isso é muito importante. Existem várias organizações que trabalham com isso, inclusive aqui no Brasil, existem organizações que, por exemplo, trabalham com abatedouros ou com a indústria da exploração animal para melhorar as práticas, sabe? Então, são pessoas, são veganos que não concordam com o uso de animais para fim nenhum, mas trabalham para, enquanto esses animais estão ali, para que eles tenham uma vida menos ruim, sabe? E eu acho que isso é muito positivo. É claro que você não precisa voltar a consumir animais, né? Nem abandonar a sua ética para fazer isso, mas existe uma preocupação, por exemplo, agora existem campanhas muito fortes para banir as gaiolas da produção de ovos no Brasil. A produção de ovos no Brasil ainda é mais de 90% galinhas criadas em gaiolas. E eu acho que todos aqui concordamos que isso é uma prática terrível e é completamente desumano você tratar um animal dessa forma. Mas...
E com iluminação constante, né? Só pra...
Ah, sim. Pra... Não, nem me deixa começar a falar de como que as galinhas poedeiras são tratadas na indústria, cara. Porque é terrível. Então, assim, existem organizações que trabalham dentro do sistema, trabalham com políticos, por exemplo, para melhorar essas questões de bem-estar. E eu acho que isso é importante. Mas você não precisa voltar a patrocinar esse sistema, você não precisa voltar a contribuir para esse sistema para você trabalhar com ele para mudar as coisas de dentro. Então, esse açougueiro, por exemplo, eu tenho certeza que de algum modo foi legal o trabalho que ele fez de meio que voltar um pouquinho algumas décadas aí na forma como a gente trata os animais. Mas, assim, a gente não precisa mais fazer isso, né? Então, ele não precisaria fazer isso para mudar o sistema de dentro. Qual foi a outra coisa que você mencionou que eu...
Não, enfim, é justamente o papel de um... Porque, assim, para você acessar o público carnívoro, de fato, essa galera que pira em carne, você precisa ter um contato direto com ela. E talvez essa pessoa ela não esteja predisposta e afim de buscar informações. Então você, eu acho, né, na minha opinião, você ter um açougueiro que vai te conscientizar diretamente ali na hora da tua compra a optar por coisas, enfim, subprodutos, sei lá, uma língua e tal, já é uma valorização da morte do animal muito mais importante, já vai fazer justamente esse questionamento para o consumidor, né? Eu acho que é super válido, eu queria saber sua opinião em relação a isso, a ter um açougueiro que ainda o ganha-pão dele ainda vai ser a proteína animal, mas que tente conscientizar dessa outra forma, e acho que já faz um carnívoro pensar, né?
Ah, sim, interessante. Essa questão de usar o animal inteiro, né, como você falou. Eu acho que uma vez que você matou o animal, é melhor que você use tudo. Agora, se não existe a necessidade, né, de matar esse animal, se não existe a necessidade de usar as partes do corpo desse animal, acho que a discussão vai um pouco para muito antes disso, né? E, tipo, na indústria hoje, as indústrias usam o animal completo, não só esse açougueiro, né? As indústrias usam o animal completo para fazer gelatina, para fazer coisas para shampoo, espessante, existe até para corante, eles usam insetos triturados, então já são usados, esses animais já são usados na sua totalidade, não por uma questão de apreço pelo animal, ou de, ah não, vamos cuidar bem, vamos aproveitar ao máximo a morte desse animal, é por uma questão financeira. Se eu consigo vender cada pedacinho desse animal, se eu consigo encontrar o uso de cada pedacinho desse animal em outras indústrias, então eu vou conseguir lucrar mais, eu vou conseguir vender esse animal a um preço que vai ser melhor para mim, né? E vou conseguir, por exemplo, baixar o preço da carne, já que eu estou vendendo o couro ali para outro fornecedor. E no fim das contas, isso vai aumentar a quantidade de animais explorados, né? não diminuir. Então, eu não acho que esse açougueiro, por exemplo, está fazendo um super trabalho de sei lá, conscientização sobre bem-estar ou coisa assim. Se ele fosse um vegano que estivesse falando essas coisas, faria algum sentido. Ele, pô, já que você está, sei lá, consumindo esse animal, procura, sei lá, um ovo caipira, sei lá, ele estaria fazendo um trabalho melhor nesse sentido do que ele falando, eu tô consumindo esses animais. Então, tipo, ele não tá passando uma mensagem, ele tá falando assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, alguma coisa assim, sabe? E no fim das contas, as pessoas, mesmo as pessoas que se preocupam muito com o bem-estar animal, falam, ah, não, eu acho que a gente tem que realmente cuidar muito bem dos animais antes de matar eles. Ou eu acho que a gente tem que usar todas as partes do animal. Quando ela vai no McDonald's, ela não tá perguntando se essa carne veio de um lugar que tratou bem esse animal, sabe? Quando alguém oferece para ela um bolo, ela não tá perguntando se esse ovo veio de uma galinha que foi criada a vida inteira numa gaiola. Então, a gente tem que, eu acho que, dar uns passos para trás antes dessa questão de, vamos usar o animal inteiro e pensar, a gente precisa usar esse animal?
Eu super concordo com isso, mas a minha única questão, de fato, que eu queria levar em conta é isso. Existem muitas pessoas que tratam o animal como um produto, né? Então é isso. Eu, na minha opinião, tudo bem, eu entendo essa questão de a necessidade do uso do animal, né? Também eu acho que existe eu acho que a gente tem que ir aos poucos com as pessoas que não têm nem ideia e acreditam que um filé mignon é um filé mignon. O filé mignon não é um boi inteiro que morreu. Ou gelatina é uma gelatina X, tratada como uma proteína como um produto que não tem origem animal, né, e tudo mais. É só essa minha questão, é justamente as pessoas que não têm nenhuma informação, talvez seja mais fácil para elas entender como no dia a dia elas usam animais, enfim, a favor da indústria sempre. E já que você citou também essa questão de a pessoa não, ela, vamos pensar um pouco no animal, mas ela não pensa no bolo, que ela, no ovo que tá indo no bolo dela e tudo mais, um vegano, eu não tô falando você, eu não tô querendo eu generalizar de jeito nenhum, mas qual a prioridade, assim, de algum vegetariano, que é uma discussão que eu tenho muito com a minha mãe, inclusive, que é vegetariana, qual é a prioridade dele de entender a cadeia produtiva dos produtos que ele consome? Quer dizer, muitos se preocupam, sim, com o bem-estar do animal, mas não pensam necessariamente muitos, né? Sei lá quantos. Também estou sendo meio generalizando um pouco. Mas não pensam em produtos transgênicos ou de monoculturas, enfim. Qual é a importância que um vegano dá para esse tipo de coisa?
Antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer uma pequena reflexão, né? Quando a gente compra pedaços de animais em um mercado e a gente trata esses pedaços de animais como produtos, como a gente espera que eles vão ser tratados antes deles chegarem até o mercado, né? Então, se a gente está comprando eles como produtos, como a gente espera que tratem esses animais, se não como os produtos que a gente está comprando? É só um questionamento, exato, né? Não precisa responder. Eu, sobre a questão da, por exemplo, de trigo transgênico, né? Ou de soja transgênica, que é o que é mais falado. Perto de 90% de toda a soja produzida no mundo vai para os animais comerem, para a gente comer os animais depois, né? Então você precisa produzir uma quantidade imensamente maior de alimentos para alimentar os animais, para depois a gente consumir os animais, do que se a gente fosse simplesmente se alimentar diretamente desses alimentos. Então, eu tenho certeza absoluta que é muito importante que a gente se preocupe com a origem não só dos alimentos, mas de absolutamente tudo que a gente consome. Questão de trabalho escravo, questão de, sei lá, o quão distante esse produto está da gente, né? E qual é o caminho que ele vai percorrer até chegar em nós. E eu vejo que essa preocupação, ela é muito real no movimento vegano. As pessoas falam muito, tanto que a questão dos orgânicos é muito falada no movimento vegano, a questão ambiental é muito falada no mundo vegano. Mas assim, se você é um vegano, você resolve virar vegano e só isso. Agora não tô nem aí se minha soja que eu vou comprar é transgênica, se o meu milho que eu vou comer é transgênico. Só o fato de você não estar consumindo carne, ou leite, ou ovos, já garante que você vai estar contribuindo para uma produção muito inferior desses produtos transgênicos e dessas monoculturas, né? As grandes monoculturas no Brasil, elas não são monoculturas de berinjela que a gente vai alimentar as pessoas com isso. Elas são monoculturas de soja, de grãos, de trigo, nos Estados Unidos, muito de milho, que vão ser usados para alimentar os animais. Então, no fim das contas, você está tendo um impacto muito menor no planeta, no desmatamento da floresta amazônica ou do cerrado, se você deixa de consumir os animais. Mesmo que você não se preocupe com a questão dos transgênicos que você vai consumir depois. Ficou claro que eu falei tudo?
Ficou claro e muito bom. Não, e eu só queria completar também que você falou justamente dessa coisa de saber de onde seu alimento vem, né? e da distância percorrida e tudo mais. Qual é a disponibilidade e qual é o mercado de produtos locais veganos? Porque, por exemplo, eu vejo, tem lá o Whole Foods, né, que é aquela rede americana de supermercado que é tudo orgânico, não vegano, claro. E eles tentam trabalhar com produtores locais. O problema é que justamente muitas pessoas, inclusive Michael Pollan, questionam quanto que esse pequeno produtor local precisa crescer e deixar de ser um pequeno produtor local, né, para virar um grande produtor, para estar disponível para esse público do orgânico. Então eu queria saber se existe ainda, ou como que está o andamento desses produtores veganos, né? Que, enfim, fornecem as coisas para vocês, assim.
Tá, eu não posso falar sobre o mercado inteiro, né? Mas eu posso falar sobre a minha experiência pessoal nesse sentido. A preocupação com orgânicos é real, ela deve ser realmente, a gente deve realmente se preocupar muito com isso. Até porque a gente está com um governo agora que não está dando a mínima para essa questão. Mas, assim, da minha experiência pessoal, aqui em São Paulo existem cooperativas que trabalham para facilitar a chegada de orgânicos na cidade. Então, tem o Instituto Chão, tem o Instituto Feira Livre e tem outras pequenas cooperativas. No meu caso, pessoal, eu e a Babi, a gente conhece o cara que planta a nossa comida. O nome dele é Josiel. Ele tem uma fazenda aqui próxima de São Paulo e ele sempre traz, todo fim de semana, ele traz a feira dele. A gente vai lá e compra. Então, esse tipo de aproximação é muito importante, né? A gente tem que pensar, a gente vai patrocinar o Pão de Açúcar, né? A gente vai depositar nosso dinheiro no Pão de Açúcar, que está usando alimentos transgênicos, está vendendo todo tipo de produtos, está distribuindo esse dinheiro de uma forma irresponsável, está acumulando esse dinheiro na mão de muito poucas pessoas. Enquanto que, se você conseguir fazer essa escolha mais consciente, eu sei que isso não é para todo mundo, até porque isso não chega em todas as cidades do Brasil. Mas você
e
pode,
isso gera tempo também, né? Isso é um dos grandes problemas, eu acho, para muitas pessoas. Tempo para se dedicar a isso, né?
Sim. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão da responsabilidade individual. Mas, às vezes, consome um pouquinho mais de tempo, mas é uma questão de hábito, né? No fim das contas, tudo é hábito. A gente dedica muito tempo para um monte de besteira, enquanto que a gente pode dedicar um pouquinho desse tempo para se adaptar a um novo hábito e daí a partir daí vai ser muito fácil, né? Hoje em dia a gente recebe uma mensagem pelo celular na quinta, vê os alimentos que a gente quer comprar, responde. Sábado, o José já está com a nossa cestinha pronta, sabe, para a gente ir lá buscar. Então, e o nosso dinheiro está indo direto para ele, né? Não está indo para o Pão de Açúcar alimentar um punhado de pessoas riquíssimas no Brasil. Eu acho que quanto mais os indivíduos se tornarem responsáveis pelas suas próprias escolhas, né, e gastarem um pouquinho desse tempo para descobrir maneiras de melhorar o convívio da sociedade de uma forma geral, a gente com certeza vai estar caminhando para um lugar muito melhor.
Eu sei que eu estou monopolizando esse episódio, mas é só um link que você me deu. Que você, não sei se você conhece o trabalho da Fruta Imperfeita, que, enfim, eles trabalham com produtos que supostamente não estão dentro do padrão, né, que o consumidor quer. Então, sei lá, tomate com formato estranho, cenoura com formato estranho, com cor estranha, mas que ainda são cenouras e tomates. A questão é que eles não são orgânicos. O que você acredita de projetos assim? Eles estão incentivando a grande indústria a ter um aproveitamento completo ou X? O que você acha disso?
Bem, eu acho que dá para analisar essa questão de várias formas diferentes. Uma delas, com certeza, é essa, né? De você estar aproveitando tudo, você não desperdiçar esse alimento. Mas, no fim das contas, isso acho que escapa um pouquinho do escopo do veganismo, né? O veganismo é realmente sobre libertação animal e não necessariamente sobre vamos transformar o mundo em orgânico, né?
Eu gostei tanto das suas respostas que eu acho legal escutar o que você tem para falar.
Entendi. Não, mas eu acho que, de certa forma, não conheço especificamente esse caso da Fruta Imperfeita, acho que eu já vi alguma coisa, mas eu acho que, de uma forma geral, é positivo, sim. Ainda mais se você está vendendo isso para um preço mais acessível para pessoas que não comprariam, né, em outra situação.
Legal. Agora eu vou parar de falar um pouco, porque tem outros participantes também.
Bom, eu queria colocar aqui primeiro, isso é uma opinião 100% minha. Eu acho que o veganismo / vegetarianismo, ele é uma questão de sobrevivência da espécie, assim, no momento que a gente vive, entendeu? Eu acho que se a gente não acontecer alguma coisa nos próximos 10 anos, assim, muito, muito radical nesse sentido, a gente vai acabar destruindo o planeta e vai todo mundo morrer, não vai ter jeito. É uma questão de sobrevivência, é uma questão bem, bem importante nesse momento. Agora, o que eu queria colocar é que a gente já conseguiu abordar vários temas desse meio, mas trazendo mais para uma questão do que o podcast fala mais da cozinha profissional. Você acha que o veganismo dentro da cozinha profissional ele está bem representado nesse sentido? Aí eu já vou até responder do que eu acho, né, no caso. Eu acho que ele carrega esse mesmo estereótipo do hippie na cozinha profissional. Então, você vai, sei lá, em muitas feiras, etc., feira de meio food truck, assim, e você vê que vai ter sempre a mesma coisa. Vai ter, sei lá, coxinha de jaca, vai ter...
E sempre o mesmo tempero,
sim,
né?
Sim, sim, tudo igual. Então, eu acho que ele carrega sempre esse mesmo estereótipo. O que eu queria colocar, eu acho que tem lugares que fazem muito mais pela cozinha vegana, que não necessariamente só vendem comida vegana. Porque tem lugares que trabalham com as verduras, os legumes de uma maneira tão respeitosa, colocam eles no cardápio como se fossem a proteína animal, né, desse ponto de vista de ser o principal do prato, que ele faz a gente consumir muito mais verduras e legumes nesse sentido do que consumir carne. Então eu acho que um lugar que não necessariamente só trabalha com cozinha vegana, mas coloca o legume no destaque, coloca ele sendo como o mais importante, faz muito mais pela cozinha vegana do que um lugar que só vende, sei lá, coxinha de jaca, hambúrguer de carne de soja, etc.
Bem, sobre a questão, eu acho que muito de não ter, tipo, sei lá, alta gastronomia, né, vegana, é muito por causa do preconceito que existe dentro da gastronomia, de uma forma geral, com a culinária vegana ou com a culinária vegetariana. Né? A gente tem, por exemplo, chefs que completamente desprezam qualquer coisa que não tenha um animal morto envolvido, né? Eu assisti um episódio, inclusive, para trazer algum conteúdo interessante para esse podcast, o episódio do Chef's Table da França com o chefe Alain Passard, eu acho, não sei exatamente como pronunciar o nome dele, e ele parou de colocar os pratos principais como carne. Ele, acho que foi em 99, perto de 2000, ele falou, não, cansei, não tá me trazendo mais, sei lá, desafio cozinhar com carne. Ele já tinha um restaurante com 3 estrelas Michelin, e agora não, né, tipo, ele passou um período ali priorizando só os vegetais, e ele foi duramente criticado, sabe, tem matérias, tipo, falando muito mal dele, gratuitamente, assim. Então, eu acho que muito disso é um preconceito da própria culinária, sei lá, da própria alta gastronomia com culinária vegana. Assim, eu não acho que um restaurante que faz comidas com carne e também faz pratos veganos muito bons está fazendo alguma coisa... Assim, ele com certeza está incentivando o mercado de alta gastronomia vegana, mas não necessariamente pelo veganismo, né? Não necessariamente para disseminar o veganismo. É legal ter pratos muito sofisticados veganos, mas não é isso que vai realmente mudar a cabeça das pessoas em relação a esse sistema que a gente vive de exploração animal.
Sim, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu queria dizer, eu acho que o veganismo tem que ser uma coisa gradual, entendeu? É muito difícil a gente chegar na casa das pessoas e arrancar tudo que tem na geladeira e falar, não, você tem que ser assim. Eu entendo que você também pensa assim.
Ah, com certeza, com certeza. Mas... Ah, com certeza, e assim, entenda que não existe nenhum grupo ainda, pelo menos, de ativistas que tá entrando na casa das pessoas e tirando as cartas.
É meio que as pessoas pensam do MTST, né, na real, né, no final das contas.
É, vamos
roubar a sua propriedade e tal. Não, mas o que eu...
São bolos do veganismo.
Isso. Não, mas o que eu queria colocar, o que eu quis dizer, falando disso, é o Alain Passard, o restaurante dele é o Aperge, né? Aperge, eu não sei falar francês, então.
Aperge.
Aperge.
Isso, exatamente.
Em breve ele estará no Brasil para um jantar. Para 500 pessoas.
Se alguém tiver dinheiro ou tiver convite, chama a gente.
Pois é.
Se alguém tiver qualquer 5 mil reais aí pra pagar pelo jantar, né?
Se tiver qualquer 5 mil reais, pode mandar pra gente que a gente vai aceitar, tá?
Bom, mas aí acho que é mais fácil ir pra lá e comer lá.
Com esse dinheiro, é real. Mas então, o que a gente quer colocar, assim, eu acho que tem que ser gradual no sentido de, a partir do momento que você dá mais destaque pros vegetais, as pessoas vão perceber que o vegetal, ele é... Porque o meu grande problema é... Coxinha de jaca é gostoso? Mais ou menos, entendeu? O que é mais gostoso? A coxinha de frango é mais gostosa. Então, a partir do momento que as pessoas perceberem que comida só com vegetal é tão boa quanto a comida com carne, a gente já tá no meio termo ali, entendeu? Eu acho que isso é uma analogia que a gente faz pra... Eu fiz, sei lá, a Solar City lá do Elon Musk, uma época que eles estavam colocando telha lá, que botava o painel solar na casa das pessoas e o dinheiro que o painel der, a energia der, né, vai para negócio, mas o painel é de graça. Então, o painel ficou tão barato quanto colocar telha normal. Entendeu? Então, a minha analogia é essa. Então, quando a comida vegana for tão gostosa quanto a comida com proteína animal, muda as coisas, muda o jogo. Então, isso que eu quero colocar. E aí, o alimento tem que ser bem cuidado, né? Uma cenoura orgânica é completamente diferente de uma cenoura transgênica. Isso a gente tem noção. Então, quando as pessoas perceberem isso, a gente tem um turning point aí, né? As coisas mudam, né? O jogo muda. É isso que eu quis colocar. Eu acho que a gente só consegue quando for gostosa, porque o importante é ser gostoso. O importante não é... O conceito as pessoas nem compram tanto, mas se for bom na boca, é outro jogo, entendeu?
Eu vou... Primeiro, tenho que te indicar uma lista de restaurantes veganos de São Paulo, ou com opções veganas maravilhosas, e
não,
existem
não,
coxinhas de jaca.
Eu acho uma delícia.
Eu tenho certeza
verdade,
que...
Eu acho, mas é que as pessoas... É muito difícil... Eu posso te dizer que eu tô do seu lado, cara. Pode ficar tranquilo, mas...
Não, eu sei, eu entendo isso.
Mas é importante mesmo
passar
uma lista,
a gente passa
porque
uma lista.
Realmente as pessoas precisam
disso.
Sim, sim.
No final vai rolar uma
inclusive,
lista.
Inclusive, vou passar e eu quero até fazer um jabá aqui, exclusivo, de um restaurante do amigo meu, que é um vegano de 20 anos atrás, do Hardcore, que tem um restaurante hoje, chama Urban, que cozinha vegana, que tá aqui em São Paulo, acho que é em Perdizes o restaurante. Então, eu recomendo que todo mundo vá lá provar, que é maravilhoso. E ele, apesar de ele faz uma comida muito boa, com uma pegada mais sofisticada, mas os pratos são baratos, então é foda. Pode falar palavrão aqui?
Tá liberadíssimo.
Nossa, é foda o restaurante. Quando você falou das telhas da Solar City, eu acho que isso está mais relacionado com uma tecnologia que ainda vai alcançar o grande público, que é das carnes criadas em laboratório. Tem pessoas que, infelizmente, nunca vão ser veganas por causa da questão ética dos animais. Para essas pessoas, vão existir essas alternativas, né, de você consumir uma carne que vem, né, de um laboratório que não houve, onde não se envolveu sofrimento animal. E aí eu acho que a partir daí a gente vai ter uma mudança completamente radical na forma como as pessoas se alimentam e na forma como a gente lida com outras espécies de animais. Eu acho que tem... O Matheus tá desesperado pra falar. Manda aí.
Ele tá passando mal ali. Ele não fala faz 40 minutos aqui, vai, bicho.
Não, eu tô demais. Tô demais, porque os caras tão dominando isso aqui. Eu não tô podendo falar nada do que eu quero, né? Então, passando por cima dos meus assuntos aí. É sempre assim comigo nesse podcast. Mas, pô, agora que você falou desse assunto da carne falsa, cara, é justamente umas perguntas que eu tinha separado aqui sobre ela, né? Primeiro, eu queria saber se você é contra ou a favor da carne, né? Pelo seu depoimento, a gente vai perceber que você é a favor. Mas, já dando assim um pouquinho da minha opinião sobre o assunto, né, cara? Apesar de eu achar um ponto muito interessante, eu fico um pouco dividido no assunto, né? Porque uma parte de mim, cara, acha que isso ajuda e outra parte acha que isso prejudica o movimento vegano, né? Porque eu recentemente comecei a produzir bastante comida vegana para alguns amigos meus aqui e estou vendendo muita comida vegana aqui na cidade que eu moro, né? Porque o alcance não é tão grande e foi uma porta que eu achei super bacana. Isso, na verdade, começou por um desafio meu, né? Eu me desafiei a conseguir fazer uma comida gostosa sem depender da proteína animal, para ver se eu conseguia crescer um pouco mais como cozinheiro. E aí fui me surpreendendo com os resultados que eu estava conseguindo e cai naquele ponto que o Ricardo falou. Para mim, o maior ponto de venda do veganismo deveria ser o sabor, né, cara? Claro que assim, tem todo o movimento do cuidado animal e dos direitos dos animais por trás, mas a verdade é que nem todo público vegano é vegano pelos direitos dos animais, né? Tem gente que é vegano por questão de saúde, porque tem intolerância às fontes animais. Tem gente que se tornou vegano por questões de dieta. Pô, eu entrei numa dieta que não pode comer nada de fonte animal e acabei gostando bastante disso e quero continuar. Então, eu acho que existem outras formas que você pode vender o veganismo. E para mim, um ponto que para mim faz muito lógica e para mim funcionaria é justamente o ponto T. A comida vegana pode ser tão gostosa quanto qualquer coisa com origem animal, desde que você saiba fazer ela de uma forma bacana, né? E nesse ponto, para mim, a carne falsa é um pouco prejudicial. Por quê? Problemas das pessoas que viram veganas, principalmente no começo, cara, é ficar viciado nesse negócio de ficar procurando substituto, entendeu? Então é tipo assim, pô, eu tô morrendo de vontade de comer uma coxinha, então eu vou ali e vou comer uma coxinha de jaca, eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer um não sei o quê. Então assim, é ficar pegando essas coisas que não são animais e ficar transformando ela de uma forma vegana. Eu acho que quando você vai por esse caminho e você se prende nele, é muito prejudicial. É muito melhor você procurar alternativas que já são veganas, fazer pratos que já são veganos, ressaltar os alimentos veganos, que são os vegetais, que são tão gostosos quanto. E ao mesmo tempo, eu também acho que é bacana porque você traz uma nova visão sobre o negócio também, né, com a carne falsa, que é justamente a pessoa pode comer uma carne que não trouxe nenhum sofrimento para o animal. Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a carne, né, se aprofundasse um pouco mais no assunto, já dando aí a sua opinião sobre ela, se você é contra ou a favor da carne falsa.
Dentro da indústria que está produzindo essa carne, eles chamam normalmente a carne de carne limpa, o clean meat. A carne falsa dá uma noção meio pejorativa para o alimento, né? A carne limpa, eu acho que faz muito sentido porque você não tem contaminação com bactérias, você cria isso num ambiente isolado, você consegue medir, inclusive, a quantidade de gordura que você vai ter ali com a carne ou não. Então, você consegue ter um ambiente mais limpo, menos, você vai ter um risco muito menor de ter qualquer doença se você comer a carne limpa ou a carne falsa do que se você comer a carne de um animal que foi criada nas condições que a gente já sabe como são, né? Então, você mencionou uma coisa também que falou, nem todos os veganos são veganos por questões éticas. Eu devo discordar dessa argumentação. Eu acho que sim, todos os veganos são por questões éticas. Você pode até, sei lá, mudar a sua dieta por uma questão de saúde, mas você não vai deixar de usar couro, por exemplo, você não vai deixar de ir num zoológico por questão de saúde, sabe? Você não vai deixar de usar um produto que foi testado em animais por causa do desmatamento na Amazônia, se você é mais pela questão ambiental. Então, com certeza, esses três fatores, saúde, meio ambiente e ética, estão inclusos aí nos motivos das pessoas se tornarem veganas, mas se você é um vegano, você com certeza pesou a questão ética e pesou bastante na sua decisão. Sobre a carne limpa, ou a carne falsa, ou a carne de laboratório, ela é necessária, ponto final. Assim, tipo, a gente está usando os recursos do planeta de uma forma completamente irresponsável, a gente está fudendo com o planeta por causa do sabor da carne, basicamente, da carne do leite e dos ovos. Então, a carne de laboratório, ela tem um potencial gigantesco de acabar ou de reduzir drasticamente a quantidade de recursos que a gente está desperdiçando, né, alimentando esses animais. Então, com a carne de laboratório, você consegue produzir muito mais alimento com muito menos água, sabe? Ocupando muito menos espaço, sabe? Sem um desmatamento atrelado a isso, sem as grandes produções de monoculturas atreladas a isso. Então, você com certeza tem nesse produto, você tem o potencial de salvar a vida de bilhões de animais, né? E, então, eu sou 100% a favor, né, do desenvolvimento dessa tecnologia, e quanto mais acessível ela for, menos animais vão sofrer. Com certeza, tocando no terceiro ponto que você falou, a maioria dos veganos começa, pelo menos, procurando esses substitutos, entre aspas, né? E eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que é positivo que exista feijoada vegana, coxinha vegana, estrogonofe vegano. Porque se eu falar para uma pessoa, você pode ser vegano, mas você nunca mais vai poder comer nada que parece uma coxinha. Você nunca mais vai poder comer nada que parece uma mortadela. Você nunca mais vai tocar em nada que parece um hambúrguer, sabe? Essa pessoa vai falar, ah, vai se fuder, eu quero continuar comendo essas coisas, sabe? Não quero parar de comer isso. E se você cria esses produtos, você facilita a transição dessas pessoas. Hoje em dia, eu conversando com uma quantidade enorme de veganos que eu conheço, eu percebi que isso é uma coisa que tem um foco muito grande durante a transição das pessoas. Depois ela acaba perdendo um pouco de valor, até porque do apelo. Até porque a comida que a gente come no dia a dia é a comida simples mesmo, né? Arroz, feijão, salada e uns legumes. É basicamente isso. Então a gente não fica, sabe, fazendo hambúrguer todo dia. Dá trabalho fazer hambúrguer vegetal, né? Ou coxinha mesmo. Pô, fazer coxinha dá um puto trabalho. Então a gente não faz essas coisas. Mas é muito bom que existam essas opções. Mas é um ponto legal você ter tocado. A gente realmente não precisa. Acho que é legal desapegar um pouco, né, dessas coisas. Mas pra quem tá na transição, eu acho que é maravilhoso que existam essas opções.
É, aquilo que você falou de step by step, né? Que o Ricardo tava falando, enfim, em relação à alta gastronomia. E eu acho que comer coxinha todo dia também deve fazer um mal danado, né?
Ah, com certeza.
Mas, enfim, o que eu queria falar em relação a isso da alta gastronomia e da valorização do vegetal nisso, eu acho que é uma tendência hoje, né? O mais importante que eu acho, não sei se você concorda comigo, são as pessoas entenderem, inclusive em casa, isso, né? Eu acho que talvez a alta gastronomia, né, os restaurantes, tenham essa função também em apresentar variações de possibilidades do trabalho com os vegetais e, enfim, outras coisas que podem agregar muitas coisas da hora para uma refeição, né? Isso eu digo não só para vegetarianos, veganos, seja lá o que for, mas para qualquer um. Então, por exemplo, você conseguir fermentar coisa em casa, você fazer o seu próprio fermentado, que vai ser um negócio super bom para sua saúde e vai agregar muito sabor para o seu alimento e tudo mais. E eu acho que isso é um trabalho que a alta gastronomia vai dar uma visibilidade muito maior. Você vê, por exemplo, o Noma, que acabou de lançar um livro que chama Guide to Fermentation, né? Que é um livro só sobre fermentação. E como isso é capaz, uma mudança para... Enfim, ficou entre os 10 livros mais vendidos nos Estados Unidos, parece. Mas como é uma mudança de hábitos, né? Enfim, era só um comentário de como a alta gastronomia também pode ajudar ao trabalho dos veganos, né? Eu acabei estagiando no Blue Hill, que é um restaurante no interior de Nova York, que o foco deles é um farm to table super, enfim, tá no chef's table, inclusive, e tudo mais. E é isso, os caras, porra, eles tratavam tão bem os vegetais, com certeza o destaque ali não tava em nenhuma proteína animal, e sim nos vegetais. E isso é muito louco você perceber que, enfim, as 1.500 possibilidades a mais que um vegetal tem em relação a uma proteína animal, né? Por isso que eu sou totalmente a favor enfim, restaurantes veganos, vegetarianos, seja lá o que for, sem proteína animal, ou mínimo de uso possível.
É, acho legal, realmente isso traz a visibilidade para os alimentos vegetais. E se você for pensar, né, a maioria das carnes, elas não têm nenhum apelo se você não tiver vegetais sendo usados ali junto, né? Então, claro que você vai ter o caso do sushi, por exemplo, que é simplesmente a carne crua, mas a maioria das carnes, quando você prepara, você usa vegetais na preparação, seja com temperos, né, ou qualquer coisa desse tipo, ou como acompanhamentos. Então, os vegetais, a gente tem mais de 20 mil vegetais comestíveis no mundo, né, espécies de plantas comestíveis no mundo, e quanto mais a gente se aproveitar disso, melhor também.
É, imagina associar esses mais de 20 mil com as mais de 100 técnicas que você tem. O que não dá de possibilidade para uma... Enfim, para...
Sim,
pra
é infinito, né?
É, exato.
É, Vitor, que eu queria que você desse umas dicas aí pro pessoal, que outra reclamação que eu ouço bastante da galera aqui, vegana aqui da minha cidade, né? É que é tudo muito caro, né? E isso foi uma coisa que eu pude comprovar quando eu comecei a fazer os meus produtos veganos. Porque, por exemplo, eu precisei comprar chocolate vegano. E ele custa absurdos 3 vezes mais do que o chocolate normal, né, cara? Tipo assim, o preço dele é insano. E eu queria que você desse algumas dicas pro pessoal que tá começando agora, que tá querendo entrar nesse mundo vegano, como conseguir fazer isso de uma forma econômica, né, cara? Assim, então, o que você pode ir procurando para você conseguir economizar um pouco no bolso e não pesar tanto, né?
Tá. Um dos principais motivos dessa discrepância de valores é que você está competindo, né? Um produtor que acabou de abrir uma microempresinha vegana, que está lidando com um monte de problemas, e você está comparando o preço do chocolate dessa pessoa, que normalmente comprou o cacau de uma fonte que não tem trabalho escravo, que vai ser mais caro, né? Que tem essa preocupação ambiental, que vai ter uma preocupação talvez com a embalagem do produto também. E você está comparando o valor desse produto com o valor de um chocolate da Nestlé, que é uma multinacional que está pouco se fudendo para condições de trabalhadores e etc. Então, assim, os produtos veganos vão ser caros até que a gente consiga meio que pelo menos igualar a quantidade de consumo ali para os produtores, sei lá, os empresários veganos terem um pouquinho mais de folga financeira aí para poderem baratear um pouco seus produtos. Mas a minha dica principal é: desembale menos, descasque mais. Se você for no mercado, os produtos mais baratos são os produtos veganos, né? Quanto é o quilo da maminha? Quanto é o quilo da abobrinha? Sacou? Quanto é o quilo do queijo? E quanto que é o quilo do arroz? Né? Se você for ver os alimentos de origem vegetal, eles são mais baratos em média. O negócio é que quando você for comparar um alimento processado vegano com um alimento processado de origem animal, normalmente as empresas que estão usando animais, elas estão aí há muito mais tempo, elas têm muito mais, sei lá, aporte financeiro para vender um produto muito mais barato, enquanto que os produtores veganos nem tanto. Então, minha dica é essa, foca mais ervilha, lentilha, grão de bico, arroz, abobrinha, castanhas, nozes, folhas, e tenta fugir um pouquinho de comer todo dia coxinha vegana, hambúrguer vegano, chocolate vegano, coisa assim. Mas, uma dica boa para você especificamente sobre chocolate, se você quiser comprar um chocolate que parece muito com o chocolate com leite, o chocolate da Arcor, de 53% de cacau, barato, um preço competitivo junto aí com Nestlé e Hershey's, e ele parece muito, assim, não tem leite e ele parece muito com esses chocolates.
Sim, então pra gente já dar, aproveitar o seu gancho falando de custo, né, de o veganismo ser caro para sobreviver, para comer e tal, eu tenho uma listinha aqui básica de países que são mais veganos no mundo, tem mais, maior quantidade de vegano no mundo. Em primeiro lugar está a Espanha, em segundo lugar Reino Unido não é um país, logo. Terceiro lugar, Suécia, Israel, Índia. Índia eu acho que tem uma questão cultural muito forte, né, por conta religiosa, etc. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia. E, então o que a gente consegue perceber? Que são todos países com um grau de desenvolvimento muito grande, né? Países mais ricos, vamos colocar assim. Como é que a gente dissocia o movimento de ser um movimento elitista, um movimento de quem tem dinheiro? O meu ponto de...
Mas esse número é...
Porcentagem.
De quantidade?
Porcentagem em relação à população. Porcentagem. É. Que a gente consegue dissociar esse movimento de ser um movimento elitista? O que eu imagino é o seguinte, isso aqui tem muito menos a ver com a quantidade de dinheiro, PIB, no caso, muito mais a ver com uma condição educacional. Eu acho que a partir do momento que você tem uma educação, não só nesse sentido, né, do veganismo e tal, mas a partir do momento que você tem uma educação de maior qualidade, você acaba gerando cidadãos com mais ciência dos seus atos, do que você faz, né, exatamente dos seus atos. Então você acaba gerando um maior número de veganos, porque ser vegano tem muito mais a ver, é muito mais do que só não comer carne, né? O que você imagina nesse sentido? Quando a pessoa dá esse argumento que vegano é elitista, não dá para ser vegano. Então eu acho que a pessoa que tem menos condição educacional, ela acaba sendo mais suscetível à propaganda da indústria, etc. O que você acha nesse sentido?
Cara, essa é realmente uma das coisas que mais falam, assim, né? Como apontam como críticas ao veganismo. Ah, veganismo é elitista. Essa questão que você falou, eu acho que tem muito sentido. Ah, o veganismo tem mais... Como é que eu coloco isso? O movimento vegano tem mais expressividade nas elites, isso é fato. E eu acho que isso se dá muito mais por causa do acesso à informação. As elites têm acesso à informação. As elites têm tempo, né, para chegar em casa e assistir um documentário sobre a forma como os animais estão sendo mortos na indústria. Quem está ali no dia a dia, sacou? De viver um dia após o outro, tentando, batalhando... tem muito mais dificuldade de parar um pouquinho e falar, não, pô, vou me informar aqui, será que esse animal... Tipo, você vê numa população que periférica, a galera tá preocupada em sobreviver antes de estar preocupada com o impacto que o dinheiro dela vai causar, né, na vida de um animal. Então, com certeza, o movimento vegano tem mais expressividade nas elites e essa questão desses países... É curioso que, provavelmente, muitos desses países, apesar de ter... o maior número de veganos, também tem a maior quantidade de animais explorados. A Austrália é um dos países com maior quantidade de animais explorados. Os Estados Unidos nem se fala, né? É absurdo. Existe também a questão do contraponto. Quanto mais cruel é uma indústria, maior vai ser a luta contra essa indústria, contra essa crueldade, né? Então, também tem essa questão desse contraponto. Não é só um fator que está em jogo aí quando você analisa essa questão. Sobre a questão... do veganismo, para você ser vegano, você ter que ter dinheiro, né? Com certeza isso não é verdade. Inclusive os países, vou colocar aqui umas 20 aspas, menos desenvolvidos, normalmente eles são os que têm menos consumo de animais. Você vê países na África, ou até a própria Índia, ou a China, eles consomem muito menos animais do que Estados Unidos, Brasil, Argentina, Austrália. E isso não tem nada a ver com a questão do veganismo, tem a ver com a questão de que carne é caro. É caro você criar um animal, alimentar um animal e dar água para esse animal nas quantidades absurdas que eles precisam, e você vender a carne desse animal depois, você transportar ele, você dar um tiro na cabeça dele, depois cortar a garganta dele. Tipo, é muito. Esse processo inteiro é muito, muito caro. É muito mais barato você simplesmente plantar um negócio aqui e se alimentar dessa planta, sabe? Então, é legal. Você tem, tipo, em Israel, um percentual enorme de veganos. Mas Israel também tem uma quantidade gigantesca de exploração animal, sem falar da exploração humana, que eu não quero entrar muito aqui. Mas a gente tem que analisar todo esse contexto, né? Você vê que, por exemplo, na China, quanto mais eles querem se aproximar das escolhas de dieta dos Estados Unidos, maior é o consumo de carne deles, maior é o impacto ambiental que eles têm também. E isso é um problema enorme para a China, que o governo está tentando, inclusive, mitigar. E, enfim, você não precisa ser rico para você ser vegano. E existem exemplos práticos muito legais aqui no Brasil. Eu vou deixar como recomendação o Instagram Vegano Periférico, que fala muito disso, não só da questão da alimentação como uma alimentação acessível e barata, mas como uma questão política também. Isso é muito importante. E vou deixar também a Thalita Xavier, Thalita Flores. Ela tem um banana buffet no Rio de Janeiro. E ela faz comida vegana para casamento, para um monte de coisas. E ela tem um blog que chama Sim, Sou Preta, Vegana, Feminista e Favelada. E é muito interessante o ponto de vista dela em relação a esse assunto, né? Porque, com certeza, essa população está sendo silenciada há muito tempo. E no movimento vegano isso também acontece. E é uma coisa que a gente tem que lutar para que não aconteça.
Sim. Outro dado que eu queria colocar aqui, um exemplo do Reino Unido que está em segundo lugar. 12% da população é vegetariana ou vegana. E o percentual sobe para 20% quando você coloca pessoas entre 16 e 24 anos só. Então o movimento é também mais forte entre os jovens, que já é um dado que acho que é esperado, né?
É, sim, com certeza. Quanto mais você está com especismo, né, enraigado em você, quanto mais você foi criado com isso, quanto mais você se alimenta disso, você ganha dinheiro com isso, mais difícil é para você se desfazer dessas amarras e você passar a enxergar animais como indivíduos, né, como seres merecedores de respeito, de admiração, de carinho, e não só como produtos. Então, as pessoas, quanto mais velhas, maior a dificuldade que elas têm de se tornarem veganas. E as pessoas mais novas é que realmente têm mais facilidade de fazer essa mudança. Então, a maior parte dos veganos, sempre que eu tenho uma roda grande, assim, quando eu dou alguma oficina de ativismo, por exemplo, ou quando eu vou fazer alguma ação de ativismo, eu reúno a galera e eu sempre pergunto, gente, quem é vegano aqui há mais de 5 anos? Quase ninguém levanta a mão. Quem é vegano há mais de 3 anos? Quase ninguém levanta a mão. Quem é vegano aqui, tipo, menos de 2 anos? Quase todo mundo levanta a mão. Então, é um movimento recente, é um movimento muito novo. Nunca foi tão fácil ser vegano. E eu tenho certeza que a gastronomia vai acabar respondendo a isso de um jeito ou de outro, né? Seja por, sei lá, ganhar com isso financeiramente, ou no futuro, eu acredito que daqui a algumas décadas, porque simplesmente não vai ter mais mercado para isso.
E por consciência também, eu acho, né? É isso que eu falei, o Noma, que é um dos principais restaurantes do mundo, o objetivo dele é sim chegar pelo menos ao vegetarianismo nos próximos anos, sabe? Tipo, o que é fantástico. Enfim, diferente do Arpege, do Alan Passar, ele não vai ser nada questionado, sim. Sem dúvida alguma.
Ah, sim. É verdade, porque... com certeza vai ser mais leve.
O problema justamente com a questão que a gente estava colocando assim, é quantas pessoas têm acesso, sei lá, no Brasil, que é a realidade, a gente vive, quantas pessoas têm acesso ao Noma, né? Quantas pessoas têm acesso a sequer ter uma informação que vem do Noma.
Quantas claro. Conhecem,
né? Então é isso que a gente está colocando. A propaganda da indústria da carne, né, a cultura mesmo, ela é muito forte, ela é muito presente na casa das pessoas, né? Então as pessoas que têm menos educação...
e acessível,
sim,
né?
As pessoas têm menos educação, né? A educação chega muito mais forte, ela tem menos filtro, né? Vai muito fácil. Então, quando ela vai procurar o que fazer no fim de semana, quando ela vai sair com um amigo, que é o churrasco é muito forte no Brasil, é o quê? É o hambúrguer, tá muito forte. Então, isso tem que vir da própria indústria da gastronomia no geral, né? Da comida mesmo, né? Quando a gente começar a virar mais popular, mais vendável o próprio legume, aí que a gente vai ter uma mudança real. Enquanto se for poucas pessoas têm o acesso, aí não vai mudar nada, entendeu? Enquanto todo mundo achar que é legal botar vídeo de hambúrguer, de churrasco na internet, quando a gente só vender isso, aí não vai ter jeito, velho. Tem que vir da indústria da comida, da gastronomia, a gente mostrar que tem o valor, que tem importância, né, o vegetal.
Não, é só uma passada de um caso
que uma vez, num dos restaurantes que eu trabalhei, a gente serviu um... Olha que chique, hein, pra funcionário. Risoto de cogumelo, né? E, cara, foi muito criticado, justamente porque aquele cara que não tem o acesso à informação, ele ficou criticando, tipo, por que cogumelo? Cadê a carne? Não sei o quê. Sendo que, meu, cogumelo é tão rico, ou mais rico que uma carne. Inclusive, de textura, pode ser muito parecido, né? Mas é isso, é a falta de informação, é a falta de acesso a essa informação.
É, total. Esse movimento acontece meio que de cima para baixo, como é no caso da alta gastronomia, que cria coisas que as pessoas... que cria desejos, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem como desejo da alta gastronomia é o cordeiro bonitinho lá, sabe? Um frango assado, sei lá, uma carne de vitela. Mas ele também acontece de baixo para cima, com as pessoas cada vez mais tomando essa consciência. E falar com a população periférica, principalmente, falar com a população que, sei lá, não tem acesso à informação nesse sentido, às vezes é desafiador, porque justamente por isso, eles sentem muita falta da carne. Existe um programa da SBB que chama Segunda Sem Carne, que implementa refeições veganas uma vez por semana em escolas ou em refeitórios de empresas. E é um programa muito bem sucedido, né, que já serviu milhões de refeições veganas no ano passado e esse ano deve crescer ainda mais. Mas as pessoas, principalmente... pessoas mais velhas, crianças têm um pouco menos de problema com isso, mas pessoas mais velhas têm muito problema, porque ela fala, pô, cadê a carne? Cadê minha proteína? Eu não vou conseguir trabalhar amanhã se eu não comer a minha proteína, sabe? E é essa informação que a gente também tem que trazer junto com a alimentação vegana, com a alta gastronomia vegana. Né? Não só a questão de tornar desejável, mas trazer junto uma informação falando, ó, você não precisa comer animais para ser saudável, você não precisa comer animais para ser forte, você não precisa comer animais para ter uma vida plena, sabe?
Sim, já puxando esse gancho que você deu, eu acho que é uma pergunta que você deve receber muito, as questões nutricionais do veganismo. A pessoa, ela fica deficiente nutricionalmente se não comer carne? O que você acha nesse sentido? Quais são as informações que você tem para passar para a gente?
Tá, eu vou falar primeiro aqui de uma questão bem geral. Eu vou falar sobre a posição da Academia de Nutrição. Academia de Nutrição, eu vou falar em inglês, mas é Academy of Nutrition and Dietetics. É a maior organização de médicos, nutricionistas e nutrólogos do mundo. Ela diz que uma dieta vegetariana estrita ou uma dieta vegana, ela é nutricionalmente adequada para todos os estágios do ciclo da vida, inclusive gravidez, lactação, infância e até para adultos, né? Então, assim, com certeza absoluta, ninguém precisa comer animais para ser saudável. Né? Isso está mais do que provado, não só pela posição dessa academia, mas pelos exemplos milhares que a gente tem de veganos que ainda não morreram por falta de proteínas. A única vitamina que a gente tem que ter cuidado quando a gente faz essa transição é a B12. Então a vitamina B12 é muito confundida como uma coisa exclusiva da carne, mas não é. A vitamina B12 é produzida por bactérias e, inclusive, animais criados em confinamento, eles têm que receber também suplementação de vitamina B12, senão eles podem ficar doentes, ter diversos problemas. Então a gente tem que consumir essa vitamina B12. Antigamente, quando a gente não tratava a água da forma que a gente trata, quando a gente não lavava os vegetais, a gente adquiria essa vitamina dos rios, que a gente bebia água direto, ou da terra, quando a gente pegava os alimentos. Hoje em dia, como a gente deixou tudo muito limpinho, né, por questões de saúde, a gente acaba que não tem essas fontes de B12. Então veganos têm sim que ter uma preocupação real com a vitamina B12. Tirando isso, a dieta vegetariana estrita, ela é muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas melhoram a saúde quando elas param de consumir animais. Principalmente por causa das questões de colesterol, gordura saturada, que tem... Tipo, colesterol só tem em produtos de origem animal, né? Gordura saturada tem em muito maior quantidade em produtos de origem animal. Então, você pode fazer essa transição tranquilo. Tipo, compra um suplemento de vitamina B12 e, assim, todo mundo deveria ir, claro, num médico nutricionista, num nutrólogo ou num nutricionista para tomar conta da saúde, mas isso é impraticável para muitas pessoas, né? Então, se você quer só se tornar vegano, você não tem grana, disponibilidade para ir para um nutricionista, compra uma vitamina B12, dá para comprar na internet, não é caro, é barato. É basicamente essa a preocupação que a gente tem que ter. Proteína, eu vou tentar desfazer esse mito rapidinho, toda proteína vem das plantas, a gente não precisa consumir proteína de produtos animais, né? a gente consome muito mais proteína do que a gente precisa em média. O excesso de proteína é um problema muito maior do que a falta de. Você só encontra pessoas com deficiência de proteína em lugares onde as pessoas estão com deficiências de calorias. Então, se você está comendo uma dieta variada que está atendendo suas necessidades calóricas, você nunca vai ter que se preocupar com proteína na sua vida. Até banana tem proteína, né? Então, essa é uma das preocupações que... Esse é um dos maiores mitos, né? Que você vai ficar sem proteína. Isso simplesmente não vai acontecer se você estiver tendo uma dieta, sei lá, que está atendendo seus requisitos de calóricos diários. A gente pode até entrar em cálcio, ferro e outras coisas, mas basicamente você não precisa se preocupar tanto com essas coisas quanto com a B12. E essas coisas são preocupações que você deve ter independente de você ser vegano ou não. Você pode ter uma dieta vegana que é um lixo, né? Você pode comer só, sei lá, só pasta de amendoim com sei lá, waffle do dadinho. Você pode comer dadinho e paçoquita o resto da sua vida. Você vai ter uma dieta vegana que é um lixo. Você pode ter uma dieta consumindo uma quantidade moderada de produtos de origem animal que não vai te fazer tão mal assim. Você vai viver muito bem durante o resto da sua vida. Então, a questão é muito mais assim. Você pode ter uma dieta com animais que não vai te prejudicar tanto em termos de saúde. Mas a questão é que você não precisa comer animais, né? Então, tudo se resume a isso no fim das contas.
Eu já queria entrar até nesse ponto, só para a gente tentar acelerar um pouquinho o programa. Eu tenho a mínima experiência com vegetariano por algum tempo, e eu acho que quando você é vegetariano e você não se dispõe a experimentar coisas novas, tentar cozinhar, tentar fazer você mesmo as coisas, você acaba caindo numa rotina assim de macarrão, pão, batata. Você acaba caindo em alimentos que não, nutricionalmente não são muito... muito bons, assim, né? Então, eu acho que a partir do momento que você se propõe, você tem que tentar descobrir os limites, né? O que você consegue fazer? Você tem que começar a consumir vegetais de uma maneira mais ativa, né? Procurar opções, realmente. Porque se você tentar só comendo batata, pão, só, sei lá, milho, aí você realmente vai ficar deficiente nutricionalmente, né?
Ah, sim, com certeza. Isso é verdade. Da mesma forma que se você comer... animais, você comer salsicha e hambúrguer, você também vai ter problemas gravíssimos em relação a doenças cardíacas e tal. Então, a preocupação com a saúde, ela deve ser independente da dieta que você escolhe, né? Independente dos produtos que você escolhe consumir. O meu ponto é só que uma dieta vegana, ela é, tipo, adequada para você, com certeza. Da minha experiência pessoal, eu posso falar que eu nunca comi uma variedade tão grande de alimentos quanto eu como hoje em dia. Tipo, na minha vida inteira, eu ficava muito mais no beabá do carne, arroz, feijão e salada. E, tipo, nem tanta salada assim, sabe?
Já que a gente tava pensando nas dicas aí e tal, que ativistas, que personalidades do movimento vegano você tem pra indicar pra gente, que são as pessoas que você se inspira?
E leituras também.
Leituras, tudo que você tiver pra indicar. Restaurante, personalidades, movimento ou não, pessoas que influenciam nesse sentido. Pode ser até pessoa mais popular, assim, maior. O que você quiser indicar, documentários, nesses três sentidos, né? Personalidades, restaurantes e documentários. O que você acha? Ou livros também, né?
Tá, massa. É muita coisa, eu vou tentar resumir aqui nas coisas que eu mais curto, que eu mais. Se eu começar a colocar lista de restaurante aqui, a gente vai ficar décadas falando. Sobre livros, existe um livro que seria tipo a Bíblia do Veganismo, foi o primeiro livro a dar um destaque para essa questão dos direitos dos animais, chama Libertação Animal, do autor Peter Singer. Então, eu recomendo para quem quer pegar a base lá do começo e estudar isso, esse livro, Libertação Animal, do Peter Singer, excelente. Tem um livro muito mais fácil de ler, muito mais recente, de uma autora, uma ativista chamada Melanie Joy, chama Por que Amamos Cães, Comemos Porcos e Vestimos Vacas. Então, ela vai falar, ela cunhou o termo carnismo, que é basicamente essa ideia invisível que a gente tem de que animais são comida. E aí, esse livro é muito mais fácil de ler, então, para você que quer uma coisa mais atual, leia esse livro da Melanie Joy, excelente também. Sobre, deixa eu ver, ativistas que eu sigo. Eu sigo muitos ativistas do exterior, inclusive o Earthling Edge, é um ativista do Reino Unido que é de onde eu tiro muito da minha inspiração, muito da forma que eu falo, é baseado na forma como ele fala também. E ele tem um livro excelente, um livro que você pode baixar de graça, é um livro em PDF, que se chama 30 Excuses, alguma coisa assim, o livro das desculpas, Eu vou mandar o link para vocês depois para deixar no post, mas se você procurar e-book Earthling Ed, você vai achar esse livro. Tem em português no site, que uma galera aqui do Brasil fez a tradução. E fala das 30 argumentos mais comuns usados para desmerecer ou invalidar o movimento vegano. Canais no YouTube. Aqui no Brasil tem canais de receitas muito bons. O presunto vegetariano eu acho que é o mais acessível. Tem uma quantidade enorme de receitas, muito fáceis e todas dão certo. As veganas fazem algumas receitas mais complicadas um pouco, mais apelativas também, em termos de paladar. Inclusive, elas têm um sorvete que chama Mondo, sorvete maravilhoso vegano, recomendo todo mundo que tiver a oportunidade de comer. Eu vou recomendar o canal também da Sabrina, da Tese 11. Ela fala muito mais sobre socialismo, mas ela é uma vegana que também tem alguns vídeos sobre veganismo que são muito, muito interessantes. Ela fala de um ponto de vista da esquerda. Eu vou indicar de novo o podcast Outras Mamas Podcast, principalmente que a gente está aqui num contexto apenas de homens, e é legal que a gente estude também as relações entre machismo e especismo, e a gente meio que tente enxergar essas relações para melhorar como pessoas a cada dia também. Restaurantes aqui em São Paulo, eu posso dar, para mim, o Pop Vegan Food é o melhor custo-benefício do planeta em termos de comida vegana e não vegana. Eu amo o Salad Days, abre de quinta a sábado, maravilhoso, hambúrgueres maravilhosos. Tem o Animal Chef também, que é muito bom. Tem o Loving Hut, que é 100% vegano, muito bom também. O Prime Dog é uma lanchonete que tem opções veganas incríveis e fica aberto até 4 da manhã, então é o perfeito depois da balada ir lá comer um lanche vegano. E eu acho que tinha mais alguma coisa que vocês tinham pedido de recomendação?
Você conhece o Raw? Que fica ali, Perdizes, Pompeia, sei lá.
Ainda não fui no Raw, mas ouvi...
Eu fui lá com a minha mãe.
O que você achou?
É interessante, é interessante. Eu gostei, dos restaurantes veganos e afim, acho que foi o que eu mais gostei.
Eu recomendo.
Tirando o Gopala Hari lá perto da Augusta, que é muito bom, que é indiano, né?
Ele, na verdade,
Gulab Hari, né?
Gulab Hari, ele fica do lado do Gopala e ele é lacto-vegetariano, mas você consegue veganizar tudo lá. E eu tinha recomendado também a Casa Jaya, é uma recomendação muito boa, a Casa Jaya é um restaurante vegano maravilhoso.
É, muito bom mesmo.
E tem o Vaca Ateliê Culinário, muito, muito bom também. Eles têm um brunch lá. Eles têm um café da manhã muito, muito foda. E é de cair o queixo de qualquer pessoa que ainda come animais. E eu vou deixar também, o melhor sorvete do planeta é na veganeria Stuzi. Gente, eu devia receber grana pra falar desse
lugar. Muito... veganeria... Na Vila Madalena, né?
Na Vila Madalena. Eu tenho uma amiga que comeu o gelato italiano com leite e ela comeu o sorvete vegano da veganeria Stuzi e ela ficou de cara. Ela falou isso aqui é melhor do que o gelato que eu comi na Itália lá, todo chique e tal. Então, recomendo demais.
Se você quiser passar sua conta pro pessoal depositar aí do merchan que você fez, depois deixa no final aí também, que eu acho que vai cair bastante dinheiro depois dessa.
Por favor, por favor. Paga nós.
Alguém mais alguma consideração?
Não, eu só queria agradecer. Foi muito legal. Acho que todo mundo aprendeu muito, com certeza. E, enfim, com certeza você... Assim, eu sou um cara que me preocupo muito com essa questão, né, do sistema, enfim, alimentar. Com certeza tem coisas que eu não tinha pensado e que você me fez pensar e questionar. E, enfim, muito obrigado pela conversa. Foi muito boa mesmo.
Matheus, uma consideração final pra gente?
Não, é basicamente o que o Rafa falou, né? Só agradecer. Achei que o programa de hoje foi fantástico, né? Acho que a minha fala inicial estava muito certa. Foi um programa que fez a gente pensar bastante. Foi uma discussão muito produtiva. Então, muito obrigado ao nosso convidado. E espero que as pessoas que ouçam isso, que usem esse podcast para repensar melhor nas suas escolhas, né, cara? De repente, colocar na balança. Aqueles que acham que não conseguem ser veganos, pelo menos pensem, de repente, começar a reduzir, né? A quantidade de produtos animais, não só falando em comida, mas em tudo, né, cara? Tentar ajudar um pouquinho o nosso planeta nesse sentido. E é isso aí. Tamo junto.
E o seu número, Matheus, pra fazer encomenda vegana em Uberlândia? Qual que é o número do WhatsApp?
É 99107-1265, o DDD 34, tá, galera? É só mandar uma mensagem aí no WhatsApp que a gente conversa, faz um orçamentozinho bacana. Atendendo todas as suas necessidades veganas aqui em Uberlândia.
Tá aí o jabazinho do Matheus no final. Então eu queria do Vitor duas últimas coisas que a gente vai pedir. Uma é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui no programa, e a segunda, que eu queria que você respondesse primeiro, eu coloquei na ordem errada aqui. O vegano iniciante, a pessoa que está querendo começar, vegetarianismo pode ser que eu acho que é um passo antes do veganismo, né? Quais dicas você tem para dar? Pessoa, dicas fáceis, rápidas, para a pessoa poder estar começando nessa vida, estar ingressando.
Tá, então vamos lá. Dicas fáceis para quem está começando o veganismo. Encontre a sua motivação. Você só vai encontrar a sua motivação se você estudar. Então estude, assista documentários, e eu vou indicar três documentários muito importantes aqui. O primeiro deles, Cowspiracy, documentário que fala do impacto ambiental da indústria da carne, que é gigantesco. O segundo documentário, What the Health. Os dois têm na Netflix, e o What the Health fala das questões de saúde envolvidas na alimentação de produtos de origem animal. E o terceiro documentário mais importante, Dominion, www.assistadominion.com. Ele mostra de forma crua como que os animais são criados e mortos na indústria, mostra práticas padrão da indústria, que são, não é questão de bem-estar animal, é questão de, tipo, realmente a gente está tratando esses animais simplesmente como produtos, e isso tem que acabar. E a única maneira de acabar é a gente realmente parando de pagar por esses animais, como se eles fossem produtos. Então, eu vou deixar esses três documentários. Assista esses três documentários enquanto sua motivação. O resto vai ser moleza. O dia que você perceber, você que está ouvindo esse podcast, o dia que você perceber que para você se tornar vegano é muito mais fácil do que é para esses animais passarem a vida inteira o que eles passam, você vai querer fazer essa transição.
Eu anotei aqui os três. O Cowspiracy eu já tinha assistido, já achei muito bom, mas faz o tempo que eu assisti. Os outros dois, o Water Health tem na Netflix e o outro tem que entrar na internet. Então, todo mundo anotou aí.
Isso. O Dominion tem. Você pode assistir em 4K no YouTube.
Melhor que isso não fica, né? Bom, e a pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, no caso foram só dois, né? O podcast está só começando, mas é uma tradição que a gente está tentando levar. Se você tivesse uma última refeição, você tem que comer a última coisa que você pode comer na sua vida, você está para morrer. O que você comeria? Qual seria a sua última refeição?
Olha, vou ter que ser sincero aqui. Seria uma picanha sangrando.
Sério? É muito sério isso?
Não, é sério.
Puta, tinha jogado fora no lixo. Tá bom.
Ai, caraca, eu tô correndo um risco gravíssimo aqui de você.
É, eu só colocar isso, sabe? Então, não, vou ser maldoso, não.
Encerra o programa aqui. Cara, minha última refeição... com certeza vai ser uma comidinha da minha mãe. Vou no estrogonofe que minha mãe faz de cogumelos. Com leite de castanhas.
Interessante, nunca comi, hein? Bom, quer fazer um... Rafa, tá falando alguma coisa, Rafa?
Não, só passar suas mídias sociais aí pra galera também escutar o que você tem pra falar. E acho que é isso. Agradecer de novo. Foi sensacional.
Galera, de novo, eu tenho muito que agradecer vocês também. Eu vejo que muitas pessoas têm muita resistência com esse tema, principalmente porque ele é tão visceral pra gente, né? Então, eu quero agradecer muito mesmo a abertura de vocês. Eu acho que vocês estão fazendo uma coisa, tipo, muito foda. Não é todo mundo que tem coragem de meio que dar a cara a tapa nesse sentido, né? E de enxergar esse problema da forma como ele merece ser enxergado. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de falar com um público que eu normalmente não alcançaria. E se você quiser me seguir, você que está ouvindo quer me seguir, me segue no instagram.com/veganovitor, youtube.com/veganovitor. Eu também tenho um Apoia-se, que eu tento viver do ativismo, eu estou nesse caminho de tentar viver do ativismo. Então, apoia.se/veganovitor, quem quiser me apoiar também. Quem sabe um dia eu consigo fazer 100% de ativismo e esquecer os filas de design que eu faço de vez em quando. Então, obrigado mesmo, foi muito massa o papo. Eu estou 100% aberto para o que vocês quiserem, assim, o que vocês precisarem de dica, que vocês quiserem que eu mande uma lista escrita de restaurante depois, quiserem que eu volte aqui para falar de algum tema ou aprofundar alguma coisa a mais, estou disposto. Quiserem que eu indique gente para vir aqui falar com vocês mais especificamente sobre culinária vegana, sobre alta gastronomia vegana, eu indico também. Então, tô aberto aí para somar de todas as formas possíveis, gente. Obrigado mesmo.
A gente que tem que agradecer aqui, porque a conversa foi muito produtiva, porque eu acho que é muito difícil de abordar, principalmente do ponto de vista da cozinha profissional, o veganismo, que é uma coisa tão... existe tão preconceito, né? Então, muito obrigado, a gente agradece. E o Mastai vai ficando por aqui. Até semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Um beijo, um abraço. Até mais.
Valeu, tchau, tchau.
Abraço.
Falou, galera. Valeu, até a próxima.